Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem.
Isso aí, começamos o terceiro e último bloco, ouvindo mais um fandanguinho aí do grupo Mandiquera. O nome dessa música é Dinheiro de Peixe Morto, que infelizmente faz muito sentido com o tema do programa de hoje. Então, vamos começar esse último bloco, gente, com um áudio, né, que foi enviado pelo deputado estadual Goura. A gente tinha dois áudios, mas como o tempo tá curto, a gente vai passar um áudio só. Então, solta pra gente, André.
A gente está falando não apenas do impacto pontual que essa obra representa, que a gente está falando de explosões subaquáticas, né, que vão ter impacto para a fauna, vão ter impacto em geral ali na remoção desses resíduos, mas a questão que se coloca também é esse fluxo ainda maior, né, mais intenso, de navios ainda maiores pelo canal, transitando até o porto de Paranaguá. Qual que é o impacto disso tudo, não apenas agora, mas daqui para frente, com essa obra sendo executada, para as comunidades, para os modos de vida tradicionais, para as questões culturais, para as questões de real sustentabilidade, inclusão. Então, são preocupações justas, legítimas, que todos esses entes estão colocando. E nós, né, pela Assembleia, principalmente eu e deputado Tadeu Venere, que integramos a Comissão de Direitos Humanos, estamos acompanhando de perto essa questão, em diálogo com o Porto, bem como com as entidades e os representantes das comunidades, buscando intermediar essa construção de alguns diálogos. Então, agora vamos ver, né, a própria decisão do TRF4 afirma que a obra tem que ocorrer com muitos cuidados ambientais, com o cronograma completo, que seja informado, que até então não estava também muito claro, e vamos ver como é que as coisas vão proceder daqui para frente. Mas, de novo, eu friso para concluir, existe essa preocupação de como que o aumento do fluxo de navios na direção do porto vai impactar toda a região. E a gente sabe que, historicamente, o porto deu muito pouco para as comunidades. O desenvolvimento econômico que o porto proporciona para o estado do Paraná, como o grande escoador da produção de grãos e a chegada de fertilizantes, etc., bem como todo o terminal de containers, o porto não dividiu, estou falando historicamente, essas riquezas. Principalmente vamos falar aqui da qualidade de vida da população paranaguara, mas com o conjunto de um desenvolvimento sustentável para o nosso litoral. A gente tem que falar, assim, que o Porto de Paranaguá, ele se encontra nisso que nós chamamos de Grande Reserva da Mata Atlântica, que é a área mais preservada de mata contínua de Mata Atlântica do Brasil. Nós estamos falando de uma área onde temos comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, caiçaras, parques, unidades de conservação, tanto federais, nacionais, quanto estaduais, e também particulares, como as reservas que temos ali da Fundação Boticário, da SPVS. Então, existe essa preocupação, eu concluo dizendo, de que os impactos decorrentes de um maior fluxo de navios no porto podem não estar sendo levados em consideração. E nós entendemos que é necessário uma maior distribuição dessa riqueza que é gerada para a qualidade de vida, para a saúde, para a educação, para a preservação da cultura do povo do litoral.
Ótimo, esse foi o áudio do deputado estadual Goura, que é um áudio muito importante, ele contextualiza, eu acho que essa pergunta que ele faz sobre os desdobramentos, qual é realmente o investimento efetivo que esse porto traz para a própria cidade de Paranaguá, para as comunidades que ali estão, já que, né, tem uma grande quantidade, escoam muitos grãos ali, tem um fluxo muito grande, é um dos portos mais movimentados do país, então acho que fica essa reflexão da gente pensar o que realmente esse porto traz, né, para a sociedade, né, infraestrutura, para a saúde, para a educação, enfim, já que a gente sabe que é muito precária, né, a situação de Paranaguá também é uma situação difícil, tem muitos problemas, mas enfim, a gente está chegando ao fim do programa, eu quero pedir para o Cláudio comentar então, Cláudio, e fazer as suas considerações finais. Se essa explosão acontecer, que ao que tudo indica ela vai acontecer, infelizmente, como é que você imagina isso pós-explosão? Tá? Fala para a gente um pouco sobre a pesca e aproveite para fazer suas considerações finais. Tá? Eu te agradeço muito, muita satisfação falar contigo aí diretamente de Superagui.
Sou eu que agradeço aí. Eu que agradeço aí para vocês aí pelo convite, né? Mas assim, só falando um pouco sobre essa questão, né? Se caso vier explodir, que caso não, que eles vão explodir mesmo, né? A pessoa tem os poderes aquisitivos e eles conseguem o que querem sempre. Mas assim, isso vai trazer um prejuízo muito grande às nossas comunidades, né? Desde a dragagem já está trazendo um prejuízo grande, né? O porto, os dirigentes do porto, no caso, né? Que o porto não fala, mas os dirigentes falam. Os dirigentes do porto, eles estão dizendo que o que está fazendo essas comunidades no município de Guaraqueçaba, que não tem nada a ver com o porto, que não cria impacto, eles acham que tudo que eles fazem relacionado à questão deles do porto, ali no porto, eles acham que só atinge ali aquelas comunidades da frente do porto. Amparo, Piaçaguera, Europinha, Vila São Miguel, né? Aquela pessoa só aquelas comunidades ali que tiver que acontecer alguma coisa de impacto, é só para eles. Eles estão muito enganados nesse ponto. Eu só quero dizer para vocês que nós da comunidade de Superagui, a gente está sem entrada e sem saída das nossas barras aqui. Essas dragagens que eles fazem no porto aí, a gente eu queria saber isso, como que está sendo feita a fiscalização em cima dessas jogadas, de onde estão jogando essas areias que eles estão tirando, essa terra que eles tiram do fundo do mar, do lado do porto, e eles estão jogando aonde? Eles estão soberterrando toda a nossa barra aqui. Nós estamos sem entrada e sem saída da barra, nós estamos sem canal de entrada aqui. Vira e mexe, morre pescador, filho de pescador, ou até mesmo turista, em nossa passagem aqui da barra. Ela está baixando tudo, ela está assoreando todo o nosso mar aqui, nosso oceano aqui. Então, isso, da onde vem essa areia? Será que isso vem brotando, a areia vem brotando? Não. São areias que eles tiram dali, jogam em certa altura aqui, que nem é muito fora, né? Ele parece que tem uma certa medida para eles jogarem essa areia, mas quem que faz essa fiscalização? A gente se pergunta, é uma pergunta que eu faço, quem é que faz essa fiscalização? Então, como ele não é fiscalizado com certeza, eles jogam onde eles querem jogar. Eles não jogam onde é programado para jogar. Isso está trazendo um prejuízo incrível, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Nós, quanto movimento, a gente luta muito em prol dos pescadores, né? Infelizmente, tem muitas vezes que a gente não consegue ter as conquistas. Como, por exemplo, né, essa questão da Pedra Palangana. Era uma luta para que não fosse, porque ali não fosse feita a derrocagem. Porque ali ela é a moradia de várias espécies de peixe, né? Onde vários pescadores largam os seus espinhéis e vão pescar e dali também se cria os peixes dentro daquele pedra, daquelas tocas de pedra que tem por ali, e dali ele se distribui para o mar, né? Aonde depois os pescadores chegam a pescar os peixes, várias espécies de peixe que dá naquela região ali.
Certo.
E com essa derrocagem, com certeza a gente vai ter muita perca. Então a gente só pede assim que eles, os dirigentes do porto, que eles respeitem os pescadores, né? Que eles sigam a questão da 8169, respeite a 8169, respeite o protocolo de consulta do pescador e que venham para o diálogo. A gente não está fechado o diálogo com eles, a gente quer ter a conversa. Se é preciso explodir a pedra, se é necessário, porque pode causar algum dano a algum navio e pode trazer mais também outro crime ambiental, se é assim que eles estão dizendo, então eles que venham conversar com os pescadores, eles que venham. A gente está criando, a gente criou um comitê, está criando um comitê, né, de povos e comunidades, de indígenas e povos e comunidades tradicionais, e a gente quer que o Porto participe, que eles estejam junto com a gente, para a gente dialogar, entendeu?
Cláudio, peço desculpas.
Um abração a todos aí, tá?
A gente estourou o nosso tempo, eu acho que o que você traz é muito importante, esse relato e essa questão da fiscalização. Eu peço desculpas, mas acho que a gente poderia falar muito mais, mas o tempo aqui é curto. Então a gente agradece muito a sua presença aqui, né? O Cláudio de Araújo Nunes, infelizmente o professor acabou caindo, mas a gente agradece também a presença do professor Roberto Martins de Souza e também o áudio do Goura, que está na luta aí, que estava numa reunião aí com o Cláudio também. É muito importante essa articulação e ter alguém que esteja cobrando, né, dentro do campo político também. Então, este foi mais um programa Vamos à Luta. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco, e também com André Fernandes, sempre no comando da mesa. Cláudio, um abraço para toda a comunidade de Superagui, para todas as comunidades, todos os pescadores. A gente fica muito feliz em ter você aqui, e também um abraço aí a todas as comunidades próximas ao porto. Ficamos aqui, gente. Uma ótima sexta-feira a todos, e até terça-feira que vem. Um abraço.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.